Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João Vieira Pereira, que é diretor de Expresso. Olá, João, bem-vindo.
Viva, João, e olá a todos os que nos ouvem.
A Bitcoin, a principal criptomoeda, bateu um novo máximo e está agora a valer cerca de 68.100 dólares. Ainda há poucos dias estava acima de 70 mil. Só que no final do ano passado andava nos 40 mil e há um ano valia menos de 20. É uma verdadeira montanha russa que tem levado muita gente a criticar criptomoedas como alternativa de investimento. Só que já sabemos, sempre que o preço dispara, são muitos os que esquecem dos alertas e preferem aproveitar a onda. Mas será que os atuais valores se justificam? O que é que explica esta subida? Estará para durar ou teremos mais tarde ou mais cedo um novo trambolhão?
Money 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 tem o patrocínio do BPI. O BPI renovou a certificação da AENOR para a qualidade de serviço na banca de empresas. BPI, de novo à frente na qualidade de serviço. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
Antes de apresentar o nosso convidado, João, começava por ti, olhando para isto, e nós já vimos, como jornalistas, uma série de euforias bolsistas e de outro tipo que criaram vários problemas. Falámos aqui há pouco em off sobre casos do passado de Dona Branca, mas isso é mais antigo, mas mais recentemente as tecnológicas, as dot-coms, etc. Uma série de fenómenos que depois de repente pareciam fantásticos, depois caem, depois talvez mais tarde voltem a recuperar. Acho que isto é um fenómeno desse tipo ou é algo que pode vir para ficar?
Bem, eu começo por fazer um aqui, colocar aqui um asterisco inicial, um preâmbulo inicial a dizer, eu não percebo nada de bitcoins, não percebo nada deste género de moeda, não percebo nada de blockchain, nada. É uma tecnologia que a mim, eu confesso que fiquei parado no tempo e me faz muita confusão. Eu sou do tempo em que o dinheiro existia unicamente em
notas e moedas.
Notas e moedas, não é? Hoje o dinheiro é cada vez menos notas e moedas e cada vez mais digital. Mas agora estamos na época, ou pelo menos começou uma parte da época, em que o dinheiro deixou de ser digital para ser virtual, que é uma coisa que a mim me faz muita confusão. E faz-me confusão pela opacidade de tudo como isto funciona, pelo facto de haver alguém que detém, ou uma máquina que seja, que estabelece um ritmo pré-definido de criação de moeda, em vez de ser um banco central a definir esse ritmo de criação ou a própria economia. Tecnologia é essa que nós não conhecemos, não sabemos quem a domina, quem a controla, e tudo isto me faz grande confusão. E a opacidade desta situação levanta riscos enormes para quem é utilizador deste género de moeda, onde existem suspeitas largas de uso desta moeda para transações ilegais, para branqueamento de dinheiro, para financiamento de atividades terroristas, financiamento de negócios ilegais, etc. E, portanto, porque é exatamente na opacidade que este género de atividades gostam e preferem, e a única forma que elas têm de continuar a prosperar. E, portanto, para muita gente que anda neste mundo mais negro, termos, em vez de andar a esconder o dinheiro, a enterrar o dinheiro como faziam os piratas antigamente a 10 metros de profundidade, tê-lo esse dinheiro escondido numa qualquer nuvem
e transportável facilmente,
e transportável,
não?
Para qualquer lado do mundo, é uma grande mais-valia. Portanto, este lado negro assusta muito. E depois assusta-me também o facto como disseste, esta especulação, com uma moeda de vale 70 mil dólares e de repente vale 100 e tal mil dólares e depois de repente vale 20 mil dólares. E se há muita gente que ganha dinheiro, ou que, pelo visto, já ganhou dinheiro e muito dinheiro com a subida, também há muita gente que perde quando o valor vem por aí abaixo. E assusta-me também. E outro ponto que me assusta muito é aquilo que eu chamaria institucionalização da criptomoeda. Ou seja, quando se começa a ver que o uso da criptomoeda, que era uma coisa que estava restrita a determinado tipo de pessoas, começa a ser aceito por instituições financeiras que ainda há pouco tempo diziam que nunca se iam meter em criptomoedas e que agora de repente, mas se calhar isto até é um bom negócio. Quando tudo isto acontece, e nós olhando para o passado, e depois já temos alguns anos de jornalismo nas pernas, Quando olhamos para o passado e nos lembramos de algumas coisas que aconteceram, levanta-nos muitas dúvidas sobre o que é que pode acontecer. E os mercados financeiros funcionam assim, funcionam com ciclos, há bolhas sempre que rebentam, já rebentaram no passado, vão rebentar outra vez, de certeza, não sabemos quando, mas sabemos que vão rebentar. Se este é um caso ou não, não sei. E bem, também se soubéssemos, se calhar não éramos jornalistas.
Estávamos a função no mercado. Deixa-me passar a abrir a conversa aqui ao nosso convidado de hoje, que é o Pedro Garcia, que é jornalista do Expresso e que acompanha, entre outras coisas, precisamente esta área das criptomoedas. Olá, Pedro, bem-vindo.
Olá, Viva, obrigado pelo convite.
Eu começava por perguntar, olhando para estas valorizações da Bitcoin em particular, nós olhávamos, eu estava aqui a dar os números, há um ano valia 20 mil, agora vale quase 70, não é o máximo foi há uns dias acima dos 70, neste momento está em 68. Portanto, este sobe e desce muito rápido, o que é... Ou melhor, olhando para isso que é a subida, antes de irmos à questão da volatilidade, aquilo que é a subida deste ano, qual é alguma explicação especial que justifica esta subida ou tem mais a ver com a especulação e volatilidade normal deste tipo de moedas ou de ativos?
Há vários fatores que têm sido atribuídos a estas valorizações dos últimos tempos e aos recordes que têm sido renovados nas últimas semanas, que abandonaram aquele máximo anterior de novembro de 2021, que tinha sido estabelecido já há bastante tempo e que inaugurou uma época bastante prolongada de desvalorizações, que só muito recentemente é que voltou, que foi quebrado esse inverno de cripto. Portanto, na semana passada atingiu-se um novo recorde, $73 mil. Há bocado, um pouco antes de gravarmos, fui ver quanto é que estava a rondar mais ou menos $78.400. Portanto, temos aqui, de facto, há variações muito significativas de valor, mas ponto de parte dessa volatilidade, que é já um clássico da Bitcoin, podemos identificar aqui alguns fatores que têm impulsionado recentemente o valor especificamente da Bitcoin e por arrasto de um grande conjunto de criptoativos. Portanto, há a perspectiva de o corte das taxas de juros pela Reserva Federal no final do ano, que está a animar, digamos assim, um conjunto de ativos de risco, como as ações ou, e neste caso, os criptoativos.
As próprias bolsas também estão, elas em máximos, né? As bolsas americanas. Não?
Exatamente.
Portanto, o fenómeno da criptomoeda ou da Bitcoin em particular é também, segue a mesma onda que está acontecendo nos ativos.
Nos ativos de risco, exatamente. Portanto, a perspectiva de um corte das taxas de juros no verão já não diria que vai acontecer, porque o consenso agora de que o primeiro corte deverá acontecer mais para o final do ano está a animar, está a dar asas à cotação da Bitcoin, dado o aumento da liquidez que se perspectiva depois desse corte. Portanto, há aqui outro fator também, que é a tal entrada dos atores institucionais no mercado, com a aprovação dos famosos ETFs que acompanham o preço do mercado à vista da Bitcoin.
Portanto, que são, já agora só que uma parte, são fundos que cotados em bolsa e que no fundo investem neste tipo de ativos, não?
Exatamente.
E que foram autorizados no mercado americano.
Foram autorizados pela congénere da CMVM nos Estados Unidos, a SEC, de forma muito hesitante e com muitas ressalvas. Mas
aprovaram.
Aprovaram, exato, aprovaram porque...
E é um mercado enorme nos Estados Unidos.
Obrigados, enfim, isto foi na sequência de uma decisão judicial que correu mal, correu mal para a SEC, e a SEC resolveu não apelar e acabou por autorizar implicitamente, acabar por originar essa autorização... Dos ETFs, portanto...
Mas tu achas que isso pode, desculpa só que uma parte ainda sobre esse ponto, que é, tu achas que isso pode, o facto de ser uma indústria importante nos Estados Unidos, dos ETFs, fundos negociados em bolsa, dar alguma estabilidade à cotação da moeda ou ainda agravar a volatilidade?
A liquidez tem aumentado com a entrada dos ETFs em jogo, que há mais participantes do mercado, portanto a volatilidade com mais liquidez... Supõe-se que diminuirá.
Portanto, mais previsíveis, né? Participantes mais previsíveis no mercado.
Sim, exatamente. Portanto, mas, enfim, a procura tem sido avassaladora no mercado. Portanto, já desde os dois meses que seguiram à aprovação dos ETFs, entraram mais de 10 mil milhões de dólares, foram investidos mais de 10 mil milhões de dólares nos ETFs que seguem o preço spot da Bitcoin. Portanto, e nas últimas semanas vão-se batendo recordes de transações nas plataformas mais conhecidas. Portanto, há também outro ponto que tem impulsionado a cotação da Bitcoin é precisamente esse aumento da procura, e não só pelos investidores institucionais, mas também pelo chamado retalho, que estava arredado do mercado desde o colapso das valorizações e de uma data de projetos cripto dos últimos anos, e que de repente, perante as notícias de valorizações astronómicas e de recordes batidos, está a voltar ao mercado e não quer perder esta onda. Portanto, é um
isso
caso
é aquilo que o João dizia aqui, bancos, etc., não é? Também.
Estamos a falar de investidores institucionais que podem ter uma exposição a Bitcoin sem ter diretamente Bitcoin, e também o chamado retalho, que são as pessoas, sei lá, os nossos pais, os nossos familiares, que de repente ouvem notícias sobre valorizações e novos recordes batidos na cotação da Bitcoin e de repente resolvem investir, e há aqui um regresso do FOMO, chamado Fear of Missing Out, que, enfim, está a atrair.
A ideia de estar a perder alguma coisa que pessoas estão para beneficiar,
não é? É mais o medo, não é o medo de estar a perder, é o medo de não estar a ganhar. Exato. Com os outros.
E há outro fator também que, segundo os especialistas, está a impulsionar também a cotação da Bitcoin, que é a aproximação do halving, chamado halving da Bitcoin. Portanto, o protocolo da Bitcoin implica que de tempos a tempos, portanto, de 4 em 4 anos, haja uma diminuição para metade das recompensas que os mineradores têm pela confirmação das transações. Portanto, no final de abril, vamos ter quem minera Bitcoin. Portanto,
Pedro, desculpa, explica-nos só o que é a mineração, o que é minerar Bitcoins.
Portanto, a mineração é basicamente a atribuição de recompensas pela confirmação de transações na blockchain da Bitcoin. Portanto, por cada transação que se faz, é necessária uma confirmação através da resolução de problemas complexos criptográficos, portanto, que são feitas, essa resolução é feita por computadores com bastante poder computacional. E de cada vez que há a confirmação de que aquela transação é válida, portanto, não se trata de uma Bitcoin replicada, enfim, que aquela transação é de facto válida, há a criação do novo bloco, que é uma Bitcoin, que é a tal recompensa em troca da confirmação dessa transação. E essas recompensas vão diminuir para metade, agora, mais ou menos, no final de abril.
Essas recompensas vão cair, o que está automaticamente associado ao aumento do valor da Bitcoin.
Sim, porque...
ou melhor oferta, não é?
Exatamente. Potencial. A oferta vai diminuir, portanto... é uma resposta à lei da oferta.
Esta parte da lei da oferta e procura, ainda percebo.
Essa é a mesma, exatamente, há muitos anos. Deixa-me só buscar agora, já agora estamos a falar de uma coisa. A lei da oferta e procura do século XIX, se a memória não me falha, não é? Economistas do século XIX. Mas ia buscar um mais também, com já quase 100 anos, ou há mais de 100 anos, o Keynes. Não o Keynes, mas a ideia de nós estamos aqui a falar. O Keynes dizia na altura, isto foi quase há 100 anos, quando foi o sistema de Bretton Woods. Portanto, que a criação daquele sistema financeiro monetário internacional, que tinha o ouro como base, e o Keynes gostava muito da ideia do ouro, dizia que era uma relíquia bárbara. Porque era estar a ligar a economia, o andamento da economia, uma coisa da natureza, quando não necessariamente a natureza produziria ouro no ritmo adequado àquilo que era a necessidade da economia. O Keynes não é vivo, como nós sabemos, mas há quem ache que esta questão da Bitcoin e das criptomoedas é um bocadinho um novo ouro, ou seja, faz-se depender a oferta ou a massa monetária daquilo que é um processo, a própria palavra mineração é ela própria ligada a metais, e tu achas que pode ser um fenómeno parecido ou essa ideia não faz sentido?
É precisamente a criação da Bitcoin, precisamente inspirada no ouro, e até os termos usados para a descrição da Bitcoin são tirados precisamente da exploração do ouro e do uso do ouro como ativo de reserva. Portanto, a Bitcoin foi criada, é preciso não esquecer, a seguir no rescaldo do colapso financeiro de 2008, portanto, uma altura em que os Estados soberanos entraram em força com cheques muito com muito dinheiro nos mercados privados para tentar resgatar o setor financeiro. E tentou-se criar uma... O objetivo seria criar uma moeda irreplicável, portanto, que não fosse de... não fosse passível de ser replicada de forma ilimitada, como o euro ou a libra ou qualquer moeda fiduciária.
Isso tem um pressuposto, vá lá, político subjacente, a ideia de que uma ideia que, não, que o Banco Central não controla a moeda e que a moeda tem quase um controle automático.
E constante, não é?
E constante com base numa regra pré-definida, não é isso?
Portanto, exato, há um protocolo que... Com
mas
regras...
não deixa de ser, deixa-me só interromper, não deixa-me de ser curioso que a Bitcoin surge no rescaldo da crise das dívidas públicas e do subprime como para combater exatamente o facto dos bancos centrais europeus terem começado a injetar grandes quantidades de dinheiro no mercado, mas depois a Bitcoin é o grande beneficiário do excesso de liquidez no mercado, porque é o excesso de liquidez no mercado que faz com que as pessoas vão investir em Bitcoin.
Isso é uma ironia que já foi apontada por muitos críticos da Bitcoin. Supostamente, se a Bitcoin é como é o ouro digital, como é apresentada, deveria mimetizar a cotação do ouro. Portanto,
também está em máximos, não? Já agora, o ouro.
Certo, mas foi sempre, nos últimos anos tem funcionou, a cotação foi em contraciclo com o ouro. Portanto, os ativos de risco tiveram...
estás a dizer é que é um ativo de risco que tem um comportamento antagónico ao ouro, que é de refúgio, não é?
O ativo de refúgio por excelência é o ouro, e a Bitcoin, a cotação da Bitcoin comportou-se completamente em contraciclo com a cotação desse ativo de refúgio por excelência.
Sendo que o ouro hoje em dia já não tem o papel no sistema monetário que teve no passado, não é? Hoje em dia existe ouro mesmo, os bancos centrais têm ouro, mas não tem o papel que teve no passado, e é... As moedas são geridas de forma diferente.
Mas... Certo, mas continua a ser identificado como tal e continua a responder, a cotação do ouro continua a responder, continua a estar em contraciclo com a cotação da maioria dos ativos de risco. Portanto, continua a ter um lugar no imaginário, tanto é que a Bitcoin tenta replicar esse imaginário.
É a modernidade com visões do passado, isso.
Sim, exato. Portanto, é uma tentativa de replicar um imaginário do ouro, das reservas de ouro, daquele ativo de recurso que as pessoas têm em casa para tempos mais difíceis, que é inconfiscável, que não está no banco. Pronto, enfim, é uma data de características do ouro ou associadas ao ouro que tendem a ser evocadas quando alguém fala da Bitcoin. Portanto, há pouco também se mencionou o facto da Bitcoin não ser controlada por uma entidade central, e isso é uma das, supostamente, segundo os grandes adeptos da Bitcoin, é uma das vantagens, aliás, é a grande vantagem da Bitcoin, que é, por ser um protocolo descentralizado, isto não está... sujeita às decisões discricionárias de um ou dois burocratas. Portanto, não é amanhã que não há uma Lagarde à frente da Bitcoin que amanhã vá decidir imprimir milhares de milhões de Bitcoins e desvalorizar.
Sendo que, deixa-me só fazer um bocadinho de advogado do diabo. Eu conheço esse argumento é antigo, mas nós fizemos o paralelo entre o Bitcoin e aquilo que são as moedas dos bancos centrais, o euro, o dólar, etc. Mesmo com esta inflação agora descontrolada que houve nestes últimos dois anos, tem sido o valor da moeda tem sido altamente bem protegido pelos bancos centrais. Quando nós temos uma inflação máxima ao target de 2%, quer dizer que a desvalorização da moeda está assegurada a 2% ao ano.
Uhum.
A Bitcoin depende um bocadinho do ponto de vista. Se eu tivesse comprado em 2021 e vendido em 2022, tinha perdido dinheiro. Portanto, depende um bocadinho disso. E esse valor, fizemos a conta, se calhar, no final. Claro, se contarmos hoje, há uma valorização. Mas se tivesse contado há 3 meses, já não estava assim, não?
Certo, mas estes argumentos que...
Eu sei que não são os teus.
São os argumentos apresentados pelos maximalistas da Bitcoin, portanto. Mas é evidente que a Bitcoin não pode ser, não é uma moeda como o euro ou o dólar. Portanto, não é uma moeda porque não é, pela simples razão de eu, se for a um supermercado qualquer, neste momento não posso pagar as minhas compras com Bitcoin.
Só um país que tem curso legal do Bitcoin, que é o El Salvador.
Sim, El Salvador. Não posso. A Bitcoin não é utilizada de forma generalizada como uma moeda, portanto, não é utilizada como meio de pagamento. Portanto, chamar a Bitcoin uma criptomoeda, prefiro chamá-la de criptoativo, que é
o mais correto.
Que é o mais correto, dado que neste momento a Bitcoin não é utilizada para fazer pagamentos, e quando é utilizada é muito ineficiente nos pagamentos. Portanto, demora bastante tempo até à confirmação das transações. Não é algo imediato como eu entregar uma nota ou fazer um pagamento por multibanco. Enfim, hesito em chamar criptomoeda, que é de facto um criptoativo, e neste momento está a ser procurado essencialmente por pessoas à procura de rendibilidade.
Deixa-me pedir-te para nos contares aqui um bocadinho. Tu estiveste há pouco tempo naquela uma reunião mundial de criptomoedas, de criptoentusiastas, uhum, na Madeira. O que era aquilo exatamente? Que tipo de pessoas é que estavam lá?
Era Bitcoin Atlantis, que foi um evento promovido por uma associação local da Madeira, que decorreu no Funchal, e é um dos muitos eventos dedicados apenas à Bitcoin. Portanto, estamos a falar de...
Mas que acontece noutros sítios e houve também uma em Portugal.
Acontecem semelhantes noutros sítios, mas aquele foi o primeiro organizado por aquela associação e o primeiro deste tipo a acontecer em Portugal. Portanto, estamos a falar de um evento que reuniu todos os chamados maximalistas da Bitcoin. Portanto, estamos a falar são pessoas que acreditam no potencial da Bitcoin mudar a forma como pensamos a economia e pensamos o mundo. E são pessoas que, curiosamente, rejeitam todos os outros criptoativos. Portanto, tudo aquilo que a Ethereum, todos os outros criptoativos são lixo para essas pessoas, porque são replicáveis até ao infinito. Portanto, mas a Bitcoin tem no seu protocolo tem escassez programada. Portanto, nunca haverá mais do que 21 milhões de bitcoins no mundo. Portanto, só o facto desta moeda ser limitada e de proteger o valor dos investimentos garantir também que não é possível de ser confiscada por um banco central ou por um Estado ou por um banco, atrai muita gente, principalmente numa época de grandes ansiedades e de grandes dúvidas sobre o futuro do mundo. Portanto, neste evento, os oradores foram alguns dos bitcoiners mais conhecidos do mundo, como o Jack Dorsey, que é mais conhecido por ter fundado o Twitter e que neste momento está à frente de uma empresa de pagamentos, e que foi um dos oradores, foi ao Funchal falar sobre vários temas relacionados com a Bitcoin. Outro, Michael Saylor, por exemplo, que está à frente de uma empresa que tem a maior posição privada de Bitcoin do mundo. São pessoas que, enfim, significam vários milhões e milhões de dólares que foram ao Estádio do Marítimo agora no final de fevereiro, início de março, falar sobre o futuro e o potencial da Bitcoin no mundo. Entretanto, também, evidentemente que o público que lá foi já estava convertido, portanto, a dada altura, eles não estavam a pregar para convertidos, mas estavam aquilo... Era um discurso que já era... Não precisavam de convencer ninguém, portanto era imediatamente absorvido pelo público, que era maioritariamente masculino, mas que tinha bastantes mulheres, curiosamente. De qualquer das formas, falei com algumas pessoas no evento e as motivações para estas pessoas adotarem e se tornarem adeptas da Bitcoin são múltiplas. E traduzem, como estava a dizer, muitas ansiedades e muitas dúvidas dos últimos anos. Houve um casal de escoceses com quem falei e escrevi isso no artigo que saiu no semanário. A mulher era a grande adepta da Bitcoin e que tinha arrastado praticamente o marido ali à Madeira e uma data de conferências pelo mundo, porque ficou assustada com os anos de pandemia. Portanto, as restrições impostas por um Estado central, a necessidade de confinamento, as máscaras, pronto, isso tudo aterrorizou aquela senhora e quando começou a estudar a Bitcoin, encarou aquele criptoativo como uma maneira de proteger face a um Estado que eventualmente no futuro tenha tentações de confisco.
Ou seja, nós estamos a assistir além de muita autofagia que me parece que existiu nesse encontro, o que existe aqui é há uma série de pessoas que tentam colocar na moeda ou replicar no comportamento junto à moeda aquilo que é as suas crenças pessoais relativamente à sociedade em que estão inseridas.
Políticas, não é? Isto é quase um misto de partido político.
Faz-me lembrar aquelas pessoas que constroem os bunkers à espera da Terceira Guerra Mundial e do fim do mundo, e constroem os bunkers e armazenam comida para...
São as mesmas.
Mas eu até percebo. Mas é que o problema é que as criptomoedas não são apenas, estão-se a tornar não apenas de nicho, mas estão a saltar de pessoas de nicho, ou seja, de comportamentos de nicho, para aquilo que é o normal da sociedade. E tu achas, por aquilo que tens estudado e aprendido, que nós estamos nesse passo, ou seja, que nós podemos estar rapidamente a ir para uma situação em que as criptomoedas entram no nosso dia-a-dia de uma forma absolutamente vulgar? Fazendo a pergunta de outro modo, muito mais simples, vamos passar a pagar cafés com criptomoedas quando formos beber um café de manhã à pastelaria da esquina?
Não se perspectiva isso para os próximos tempos. Há uma tendência, estuda-se muito a tokenização de ativos, que muitos especialistas dizem que vai aumentar, vai revolucionar a forma como se podem comercializar, vai revolucionar os mercados de vários tipos e aumentar muito a liquidez e a possibilidade desses mercados serem mais participados, mas por ora diria que não há, não se perspectiva a possibilidade de uma criptomoeda se tornar num meio de pagamento prevalente. Portanto, as pessoas continuam a ser, até por obrigação, muito fiéis às moedas fiduciárias. Preferem ter o euro na carteira do que um criptoativo qualquer. Portanto, diria que para já não há...
Até porque os próprios bancos centrais não são muito entusiastas dos bitcoins e afins, não é?
Não, e o BCE tem sido bastante crítico dos criptoativos, tem feito bastantes estudos publicados no seu site relativamente à Bitcoin e outros criptoativos, e basicamente aponta aquilo que já dissemos, não é? Que estamos a falar de meios de pagamento que não servem para pagar, portanto não são moedas e têm um valor que decorre de atividade especulativa. Estamos a falar também de ativos que não têm fundamentais. Portanto, é especulação, segundo eles, pura e dura, aquilo que se passa no mercado das cripto.
Muito bem, e assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. Edição estive a cargo do Tomás Delfim. Não se esqueça, enviem-nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia@expresso.empresa.pt. Até lá, tome muito bem conta da sua carteira.
Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. O BPI renovou a certificação da AENOR para a qualidade de serviço na banca de empresas. BPI, de novo à frente na qualidade de serviço. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.